Vamos lá, 7h09 agora no horário de Brasília. A gente vai conversar hoje com uma profissional aqui sobre segurança. Segurança digital, né? E antes de começar aqui a nossa introdução, eu quero ter certeza se ela já está por aqui com a gente online. É a Carlise, ela é advogada do IATEC. Carlise, você já está por aí? Bom dia, Carlise Bulatti.
Bom dia, me ouve?
Agora sim, é que semana passada a gente tentou conversar com a Carlise, mas tivemos um problema técnico. Mas agora que está tudo garantido, Carlise, vou fazer uma pequena introdução aqui antes da nossa conversa para que o ouvinte entenda sobre o que vamos falar hoje. É o seguinte, o caso de uma menina de 12 anos que foi mantida em cárcere privado por um homem que conheceu aí pela internet foi divulgado e nos últimos dias, né, você deve ter acompanhado, isso acendeu um alerta sobre a necessidade de reforçar os cuidados quanto ao uso da internet por menores de idade. De acordo com a polícia, essa pré-adolescente foi sequestrada pelo indivíduo que tinha 25 anos. Ele foi até o Rio de Janeiro buscá-la e levou-a até São Luís, no Maranhão, onde os policiais a encontraram trancada em uma kitnet.
Olha, a investigação apontou que o homem trocava mensagens com a menina desde quando ela tinha 10 anos, por meio de um aplicativo de compartilhamento de vídeos. O suspeito teria ido ao Rio de Janeiro de avião para buscá-la. Conforme a polícia, ele a encontrou na porta da escola e depois solicitou uma corrida em um carro de aplicativo para ir até São Luís. O indivíduo foi preso por sequestro, cárcere privado e estupro de vulnerável.
Pois é, esse é só mais um dos muitos casos que a gente acompanha por aí, né? Da insegurança, do uso de tecnologias por crianças e adolescentes sem a supervisão de pais e responsáveis. Então, hoje a gente conversa aí sobre dicas para prevenir que isso aconteça, né? Como proteger os nossos filhos, nossas crianças e adolescentes e até a gente mesmo, viu? Porque isso também acontece com adultos e muito. Então a gente conversa então com a Carlise. Bem-vinda então, Carlise. Hoje deu tudo certo, né?
Verdade. Um bom dia para todos, todos os ouvintes, né?
É verdade.
Nessa manhã, para esse assunto tão importante e principalmente para quem tem filhos.
Uhum.
A gente vai aprender aí um pouquinho mais, compartilhar o conhecimento de quais os cuidados, né, que a gente pode ter com relação a essa história tão triste que aconteceu, mas no final ainda teve uma reviravolta positiva.
Esse caso, graças a Deus, deu tudo certo. A moça, essa menina foi resgatada. Bom, Carlise, atualmente a internet é uma ferramenta que traz muitos benefícios. A gente sabe, né, que dá para usá-la até para a educação das crianças, mas traz malefícios, como a gente acompanhou esse caso aí. Então, explica para a gente quais os riscos que crianças e adolescentes correm quando usufruem dessas plataformas sem supervisão. Expande um pouco mais para a gente esse assunto.
É verdade, a internet traz muitos benefícios, mas existem riscos para as crianças e adolescentes, como, por exemplo, a exposição a conteúdo inadequado, o assédio, cyberbullying, que aconteceu muito aí durante a pandemia, né? Aquilo que já acontecia na escola agora foi para o ambiente online, o roubo de informações, e em casos extremos, como o que a gente viu aí no caso dessa menina, né? Sequestros e, sucessivamente, abusos. E a inocência, ela é natural das crianças e adolescentes. É uma característica muito forte nela, inerente nelas na juventude. E, contudo, assim, nessa era digital, essa ingenuidade muitas vezes vai colocar elas em risco. Já que pessoas muito mal intencionadas, né, exploram essa vulnerabilidade. Eu diria essa palavra assim, muito fortemente, né, essa vulnerabilidade pelo fato delas serem muito ingênuas. E aí, principalmente no ambiente virtual. Veja, isso já acontece no ambiente físico, mas no ambiente virtual isso se expande muito mais. Então eu diria que realmente aí esses riscos, né, são profundos nas plataformas sem supervisão.
Ô Carlise, Giovanni aqui, viu? Obrigado por estar conversando com a gente agora no nosso programa. Eu queria te perguntar o seguinte, olha, o Instagram e o TikTok são bem presentes no dia a dia de crianças e adolescentes, não é? Hoje em dia, mas essas redes sociais abrem espaço para trocar mensagens e informações com pessoas desconhecidas. E só para começar, né, a gente sabe que existem restrições de idade para utilizar essas redes sociais, mas na maioria das vezes essa restrição de idade não é respeitada, né? Explica pra gente como os pais podem fazer, ou os responsáveis, né, podem fazer o controle do conteúdo que as crianças consomem e das pessoas com quem elas se relacionam nas redes sociais.
Certo. Quanto ao controle nas redes sociais, é um pouco mais complexo, né? Porque o usuário, ele tem que auto-informar a idade. Então, basicamente, se eu tenho 12, informo que tenho 18, quem vai lá, né, supervisionar?
Dá pra mentir muito fácil, né?
Muito fácil. Então, aí vem o papel fundamental dos pais, né, ou mentores, pessoas que estão aí na rede de apoio dessas crianças e adolescentes. Mas eu vou frisar aqui os pais, né? Os pais devem orientar e conscientizar constantemente seus filhos sobre os riscos e as restrições de idade. E é importante também monitorar a atividade online deles, respeitando sua privacidade, mas, consequentemente, aí, priorizando, né, o cuidado com eles e estabelecer regras para o uso dessas plataformas. Isso é o ponto mais importante. Depois, no final, até vou compartilhar aí algumas dicas que vocês podem deixar postado em algum lugar para os pais, né?
Carlise, muitos pais acham que o filho dentro de casa, na frente do computador, é mais seguro do que estar na rua. E agora, para completar, ainda tem o celular, que dá para levar para qualquer lugar. Já que você falou aí das formas de... você falou aí sobre a importância dos pais controlarem o conteúdo dos filhos. Existem programas para isso?
Então, para proteger os filhos no ambiente digital, os pais devem se informar sobre as tecnologias, porque tem várias, tá? Que os filhos utilizam. E aí, configurar as restrições e filtros nos dispositivos. E manter o diálogo aberto sobre o uso seguro da internet. Isso é fundamental. É essencial também que os pais ensinem, né? Os pais, mentores, enfim, a rede de apoio, as crianças a se protegerem. Porque as informações pessoais deles é muito importante. A não interagirem com desconhecidos. Então, veja, existem várias formas de você fazer isso, mas aí os pais vão ter que dar uma investigada aí para poder conhecer e ver qual é a melhor técnica. Depois eu vou voltar, né, a compartilhar aí com vocês.
Tarde a Carlise vai trazer, então, algumas dicas de programas para você controlar ali no celular mesmo, que o seu filho está acessando. Existem programas, né, Giovanni, que até fecham ali depois do tempo determinado. A gente traz daqui a pouco para você.
Isso, vocês fazem um controle, né? E falando de programas, né, olha só essa situação. Um conteúdo que foi ao ar, né, na imprensa recentemente, um caso que virou notícia, mostrou a ação de pedófilos pela internet. Nessa situação, uma adolescente começou a conversar por chamada de vídeo com quem acreditou ser uma mulher. Mas, na verdade, quem estava por trás da câmera conversando com a jovem era um homem e mais velho, que teve a voz e a aparência modificadas com a ajuda de programas de inteligência artificial. Olha que sofisticado. Ô Carlise, como é que a gente... Existe a possibilidade da gente identificar quando a pessoa está usando um software? Como é que esses softwares funcionam, né? E quais as implicações jurídicas, né, de se usar ferramentas como essa?
Isso é tão complexo, Giovanni, Carlise, a Luciana está aqui também, que eu já vi alguém da área de tecnologia que caiu. Conheci alguém que caiu nessa. Uma pessoa que tem conhecimento da área de tecnologia. Pois é.
É real isso. Trabalhando aqui no IATEC com a área de tecnologia, a gente vê muito isso. Principalmente phishing, coisas assim que seriam simples, mas a gente no dia a dia, enfim, um pouco de falta de atenção leva para esse caminho, né? Mas especificamente os softwares que permitem modificar a aparência e a voz de uma pessoa, eles são conhecidos como deepfakes. E essa tecnologia, ela surgiu com o avanço das redes neurais e da inteligência artificial. E agora tá no auge, né? O ChatGPT aí.
Sim.
Então é capaz de criar vídeos, imagens, áudios altamente realistas.
São bem sofisticadas, né?
Super, a trend aí no Instagram, né, do pessoal mais velho. Veja, cara, eu mesmo parei muitas vezes pra olhar, cara, real que essa pessoa envelheceu tudo isso mesmo e a pessoa outra tá novinha? Então, assim, são muito bons esses softwares. E aí, a pessoa, ela pode ser substituída por outra e ter uma voz alterada. Então, uma pessoa adulta, ela faz uma voz de criança, e aí a outra criança vai conversar, pô, ela tem a mesma idade que eu, entendeu? Uhum. E embora esses softwares, eles possam ser utilizados para fins legítimos, como a produção de filme, animações, dublagem, sei lá, entretenimento, eles têm sido explorados para fins ruins, né, nefastos, como a gente tem visto aí. E essa sofisticação crescente dos deepfakes, ela traz aí a facilidade de acesso a essas ferramentas e torna cada vez mais difícil de distinguir o que é real e o que é falso. E isso levanta preocupações sobre a segurança e a privacidade.
Tá certo, Carlize. Você é advogada aí do Instituto Adventista de Tecnologia, né, já tem mais conhecimento sobre a questão jurídica, então fala pra gente quais são as medidas que os pais devem tomar se descobrirem que um filho, pais ou responsáveis, né, descobrirem que uma criança ou adolescente é vítima naquele momento de um pedófilo, né, de alguém nas redes sociais que está com más intenções. Quais são os passos que esses responsáveis devem tomar?
Legal. Além das dicas que eu vou deixar no final para poder configurar todas essas plataformas, né, que são nativas nos dispositivos e plataformas, vocês também podem instalar aplicativos e softwares de controle parental de terceiros. Eu vou deixar aqui três dicas, tá? Uhum. Tem o NetNanny, ou o Norton Family, ou o Custódio, que são três ferramentas mais utilizadas, e elas oferecem recursos adicionais e maior personalização dessas restrições de acesso. Então, vai ajudar aí um pouquinho nesse aspecto também. E claro, né, se você identificar qualquer tipo de contato estranho com seus filhos, enfim, o caminho é sempre fazer a denúncia. Vai na delegacia e faz a denúncia.
Uhum. E você explica pra gente como funciona, porque... a gente conhece pessoas que são até conhecidas, aí que têm uma vida bastante ativa nas redes sociais, com muitos seguidores, e tentam fazer as denúncias, mas não recebem resposta, Carlize. Tentam derrubar aí a página nas redes sociais, sabe? Uma página que foi invadida aí por golpistas, não conseguem derrubar, ou até fazem denúncias em delegacias normais e não recebem ajuda tão prontamente. Existe uma delegacia específica ou qualquer delegacia?
Pode fazer em qualquer delegacia. Em alguns estados a gente vai ver algo mais aprofundado, por exemplo, uma delegacia mais especializada, mas todas elas podem recepcionar esse tipo de boletim de ocorrência.
Tá certo, obrigada. O Giovanni vai fazer uma pergunta para você.
Olha só, para garantir a segurança das crianças é fundamental estabelecer uma relação de confiança e de diálogo no ambiente familiar. Isso é necessário?
Com certeza. Os pais que descobriram que seu filho é vítima de um pedófilo nas redes sociais, é fundamental, primeiro, manter a calma, né? Conversar com a criança e dar apoio. Mas tudo isso vai ser possível porque eu criei já uma rede de confiança com essa criança ou esse adolescente. E aí, nesse momento, por causa dessa rede que eu já criei de confiança com a criança ou adolescente, eu vou conseguir coletar todas as provas, como conversa, imagem, e aí sim, pegar tudo isso, levar e denunciar o caso à polícia, uhum, e essas plataformas envolvidas também, que a gente viu que às vezes não consegue muito, né, porque falta um pouco dessa dinâmica aí com as plataformas na nossa conversa, mas aí você leva o caso à polícia. E é importante também, e eu vou frisar isso aqui, buscar ajuda profissional especializada, como psicólogos, para ajudar nessa recuperação emocional da criança.
Uhum. Essa conversa dos responsáveis com os filhos é relevante não só para o meio digital, mas também para todas as áreas da vida. E, né, se você tem a confiança do seu filho, ele vai te contar aí sobre o que está acontecendo na vida dele e você vai conseguir, né, ter aí acesso a essas informações e ajudá-lo melhor. Agora, Carlize, lembrando que agora 7:23, estamos falando sobre segurança digital, principalmente de crianças e adolescentes, né, que a internet pode trazer muitos benefícios, mas também colocar em risco até a vida desses adolescentes. A Carlize vai repetir daqui a pouco, vai falar daqui a pouco sobre os aplicativos para você proteger a segurança do seu filho, trazer segurança para o seu filho. Temos uma pergunta aqui referente a isso no nosso WhatsApp. A Carlize é advogada do Instituto Adventista de Tecnologia, tá bom? Carlize, então você pode trazer essas dicas para a gente? Você falou que reservou aí algumas dicas?
Bacana. Na verdade, é mais um resumo dessa conversa para fixar, bem, porque nesse cenário que a gente colocou aqui, inclusive com a história verídica, né, dessa menina, que trouxe aí um alerta bem grande para os pais, que as plataformas, elas estão disponíveis e são autoinformativas na idade. Então, qualquer um, tem gente que cria perfil para cachorro, perfil para o filho que acabou de nascer, entendeu? Posta as fotos lá, nem vou entrar aqui no mérito da privacidade, que a criança ainda não tem para decidir, né? Mas esse cuidado é importante, porque você está expondo. Então, configurar toda essa plataforma é o ideal. É fundamental, primeiro, promover a conscientização e a educação digital dessa criança, esperar o momento, né, se for possível, para depois entregar isso na mão, com o objetivo, então, de ensinar a navegar na internet de maneira segura e responsável. E eu digo isso porque mesmo nós adultos, nós mencionamos aqui, caímos nessas situações. Imagine uma criança que é muito mais vulnerável. Então, a gente precisa ensinar. E a gente tem uma frase na área de segurança da informação, junto com a área jurídica de proteção de dados no ambiente digital, é que 90% dos problemas que acontecem não é um sistema que vem com falha, porque ele já vem projetado para não ter. Mas o que acontece? Os usuários, 90% dos problemas que a gente tem está com os usuários. Então, é muito importante que a gente faça essa educação digital. Com o objetivo, então, de ensinar a navegar na internet de maneira segura. E aqui, então, vou listar alguns itens de boas práticas. Primeiro, supervisão e diálogo. Você vai ter que manter, né, uma relação aí aberta e de confiança com esses jovens. Colocar regras e limites é muito importante. É estabelecer isso, isso vai ajudar a minimizar a exposição aos riscos. A privacidade, que é orientar sobre a importância dessa privacidade online, ok? Senhas, senhas é muito importante. Então, ensine a criar senhas fortes e não compartilhar com ninguém, nem mesmo com um amigo próximo, ok? Cuidado com desconhecidos, a gente já falou isso antes aqui, aconselhar sempre nessa criança e adolescente não aceitar solicitação de amizade de desconhecido. E isso chega o tempo todo, o tempo todo. Seja de outras lojas ou até mesmo pessoas, tem gente que maquia, é muito fácil, né, maquiar um perfil. Colocar proteção antivírus e atualizações, manter esses dispositivos, né, e programas atualizados. Então, tem várias soluções aí para antivírus. E os pais devem sempre informar sobre as tecnologias que os filhos utilizam, né? Configurar essas restrições. E eu até deixei aqui com vocês, depois não sei se tem como deixar publicado em algum lugar, como que eu configuro isso no YouTube. Então, você vai lá, acessa o YouTube, faz essa configuração no Android, no iOS, né? Que no iPhone ou no iPad, ou até mesmo no Windows, no Mac, enfim. Aí tem, cada um deles tem um formato diferenciado. E aí, reforçando, né, que o controle parental nesses três, no NetNanny, no Custódio e no Norton Family, é essencial para o pai remotamente conseguir acompanhar o que, que eles acessam.
Muito bom, Carlise. Passa para mim, então, as dicas que eu vou postar no site da Rádio Novo Tempo, juntamente com essa entrevista, tá bom? Tá certo, então, a gente conversou com a Carlise Bulatti, é advogada do Instituto Adventista de Tecnologia. A gente conversou sobre segurança das crianças e adolescentes. Obrigada, Carlise, por passar por aqui hoje, por falar com a gente, tirar as nossas dúvidas.
Forte abraço, Carlise. Obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço para todos. Um bom dia.
Tchau.
Tchau, tchau.